Memória do Som. Um programa de Pinheiro Nagy. Dizíamos na semana passada que havia muito para contar sobre Heitor Villa-Lobos e Andrés Segovia. De Heitor Villa-Lobos podemos esperar sempre a surpresa espontânea que brota da imaginação. Personalidade vigorosa, apaixonada, exuberante, lírica, anti-académico convicto, criador do seu próprio estilo, autodidata do modernismo musical sul-americano, é o autor que encontra nas suas raízes ancestrais os meios adequados para se exprimir. O seu constante deambular pelo imenso Brasil, interrompido por esporádicas permanências na Europa, transmite à sua música esse fluido peculiar em que se reflete a influência índia adquirida durante a sua permanência na selva amazónica e popular, aglutinada por elementos assimilados da técnica europeia e pela sua devoção a Bach. Os ciclos das suas célebres baquianas e choros são, sem dúvida, do melhor e mais representativo da sua obra. Viajamos com a sua música e convivemos com a profusão vegetal da floresta virgem, como alguém disse. Exotismo e fecundidade serão duas características, porventura as mais marcantes, deste incansável viajante criador de 800 a 2000 obras, conforme a metodologia usada para as classificar. Óperas, balés, sinfonias, obras religiosas, música de câmara, corais, música instrumental solista, recolha folclórica para fins pedagógicos, são formas que Villa-Lobos desenvolve com entusiasmo, nem sempre desprovido de uma certa espetacularidade. É junto dos músicos populares que ele aprende a arte de improvisar no acompanhamento à guitarra, sempre presente espiritualmente ao longo da sua vida. Primeiro, ainda adolescente e jovem, quando toca dobrados, choros e chorinhos. Mais tarde, no auge da sua estada em Paris, em 1929, criando os 12 estudos para guitarra dedicados a Andrés Segovia, posteriormente, os 5 prelúdios que dedica à Mindinha, sua segunda mulher, e, finalmente, o concerto Fantasia para guitarra e orquestra, também dedicado a Segovia. Diríamos que o universo deste criador se pode encerrar na sua obra guitarrística, de tão sugestiva imaginação e invulgar riqueza rítmica e pictórica. São obras que exigem do executante não só uma grande destreza, como o autêntico sentido da virtuosidade, onde a interpretação profunda do texto seja o fim último que permita a recriação. Duas personagens exercem uma influência determinante no percurso de Villa-Lobos e motivam a sua ida para Paris em 1923. Por um lado, Darius Milhaud, na altura secretário na Embaixada Francesa no Rio de Janeiro, torna-se seu amigo e admirador. Por outro lado, Arthur Rubinstein, em digressão pelo Brasil, reconhece o seu talento e ajuda-o financeiramente, adquirindo o manuscrito da sua sonata para violoncelo e piano. Na realidade, o violoncelo era o instrumento de Villa-Lobos. O compositor responde a este gesto de generosidade, dedicando-lhe a suíte para piano A Prole do Bebê, que Rubinstein estreia em 1922. Ele próprio decide apresentar Villa-Lobos ao meio musical do Paris de então, e aí reside de 1923 a 1929 na Place Saint-Michel e frequenta o círculo de amigos, nos quais se contam Picasso, Varese, Stokowski e o editor Max Eschwig, que lhe é apresentado por Emídio Pujol, vindo a frequentar os célebres serões em casa da princesa de Polignac. Durante este período, compõe, entre outras obras, os 12 estudos para guitarra. Segundo a versão mais divulgada, Andrés Segovia teria encorajado Villa-Lobos a escrever os estudos quando o conheceu em casa da princesa de Polignac e ficou impressionado pelo seu vigor e forte personalidade. Daí, a dedicatória ao célebre guitarrista que figura na edição de Max Eschwig. No entanto, talvez não tenha sido bem assim, a julgar pelo que o maestro Emílio Pujol relatou ao autor deste programa. Segundo Pujol, Villa-Lobos teria composto os estudos procurando conciliar as peculiaridades da sua experiência com a música indígena brasileira e assim impor-se no meio cultural europeu como um inovador. Pujol ficou entusiasmado com o resultado e apresentou-o a Max Eschig para que este publique a monumental e revolucionária obra. Como sabemos, Max Eschig há muito publicava a obra de Pujol, quer da sua autoria, quer as suas transcrições de música antiga. Quando Segovia toma conhecimento dos estudos, a sua reação leva-o a dizer que alguns são impraticáveis e estão mal escritos. De facto, Segovia só viria a tocar três desses estudos. E é num dos serões organizados pela princesa de Polignac que se dá o choque de personalidades no momento em que ambos se encontram e Villa-Lobos, arrancando a guitarra a Segovia, lhe demonstra que se podem tocar. O facto é que, anos mais tarde, Segovia não deixa de mencionar que ficou impressionadíssimo e temeu pela integridade da sua guitarra quando Villa-Lobos dela extraiu sonoridades que, ao seu ouvido, lhe pareceram brutais. A realidade, porém, mostra-nos que Segovia era a figura emergente da guitarra e Villa-Lobos, ansioso por conquistar o meio europeu, lhe dedica os 12 estudos. Antes de continuarmos com esta interessante polémica, ouçamos pormenores dos estudos que exemplificam algumas fontes da música europeia, através de citações celulares reveladoras do caráter grandiloquente de Villa-Lobos. Nos dois primeiros estudos, de arpejos, constatamos as referências a Bach, quase omnipresentes na sua obra, e a Chopin. Bach, do prelúdio em Dó menor para laúde, aqui interpretado por Hopkinson Smith, e Chopin, do estudo número 1, Opus 10, na interpretação de Maurizio Pollini. A seguir a cada uma destas obras, ouviremos os estudos números 1 e 2, de Villa-Lobos, numa gravação de Fabio Zanon, de 1997. Thank you. Em vários estudos, a célula si bemol, lá, dó, si natural ou transposições da mesma, que na notação germânica corresponde às letras B, A, C, H, ou seja, bar, é usada de forma recorrente. Por outro lado, ao verificarmos a sequência tonal por quartas na ordem dos estudos, temos implícito um paralelo com os estudos de Chopin, que são dispostos por sucessões de quartas. Coincidência? Convergência? Ou opções conscientes? No estudo número 5, a transição para a modulação da última secção com a célula Lá, Fá, Mi, Mi bemol leva-nos à citação do início do prelúdio do Tristão e Isolda de Wagner. E a célula si bemol, sol, dó, fá, do baixo inicial do estudo número 8 e cantada mais tarde na melodia, não será a citação do início do credo da Missa Solenis de Beethoven? Mais coincidências ou não, se pensarmos no caráter da sua personalidade de cunho, por vezes egocêntrico e megalómano? Thank you. O ambiente inicial do estudo número 9 está impregnado da saudade e do fado português e marca a transição para as raízes indígenas e referências da Amazónia, que iremos encontrar no estudo número 10, no número 11, o ritual afro-brasileiro com canto de embalar e invocação dos orixás, e finalmente, no número 12, o mais futurista, a utilização, inédita na altura, de acordes em glissando. Por alguma razão, Vila-Lobos afirmava: o folclore sou eu. Mas voltando à nossa polémica, há ainda um outro episódio que corrobora a versão porventura mais verosímil e mais consentânea com o relato de Emílio Pujol, embora conhecida por poucos. Em carta de 1940 a Manuel Ponce, Segovia diz a dada altura: Vila-Lobos disse-me que te conheceu em Paris. Veio à minha casa com 6 prelúdios a mim dedicados, que, junto com os 12 estudos anteriores, formam 16 obras. Desse crescido número de composições, não exagero ao dizer-te que a única que serve é o estudo em Mi maior. Referia-se ao estudo número 7, que me ouviste praticar aí. Entre os da última fornada, há um que ele próprio tentou tocar, de um aborrecimento mortal. Tenta imitar Bach, e à terceira fase de uma progressão descendente, dá vontade de rir. Trata-se do prelúdio número 3, homenagem a Bach. Não pude, então, resistir à tentação de lhe dar a conhecer a suíte em Lá menor que tu me escreveste. Esperei um pouco, para que a comparação não fosse demasiado violenta, toquei o concerto de Castelnuovo, acompanhado por Paquita Madriguera, então mulher de Segovia, e depois toquei a suíte sem prévio aviso. A cada passagem, a cada número, reagia com um constante gesto de prazer e de surpresa. E repetia: não há nada como Bach. É admirável, delicioso, etc, etc. Quando acabei, disse-lhe: sabe quem escreveu isto? E ele, ficando admiradíssimo perante a possibilidade que fosse outro que não Bach, disse: quem? Pois Manuel Ponce, deixei cair suavemente. O seu espanto foi verdadeiro e não o dissimulou. A partir desse momento, toquei várias coisas tuas, que estou a estudar agora, o primeiro andamento da Sonata 3, entre outras, e acabámos por tocar mais de 7 vezes consecutivas umas passagens do teu concerto. E disse textualmente: o de Castelnuovo está muito bem, mas este é obra de um músico que sabe e que ao mesmo tempo tem um grande coração de artista. Creio que, depois de ouvir as tuas obras, passou-lhe a vontade de adaptar para guitarra e sopros um ou dois desses prelúdios vulgares. Curiosamente, Segovia escreve no prefácio dos 12 estudos de Vila-Lobos, editados por Max Eschig em 1953, o seguinte: eis aqui 12 estudos escritos com amor para a guitarra pelo genial compositor brasileiro Heitor Vila-Lobos. Contêm, ao mesmo tempo, fórmulas de surpreendente eficácia para o desenvolvimento da técnica de ambas as mãos e encantos musicais desinteressados, sem fim pedagógico, valores estéticos permanentes de obras de concerto. Poucos são, na história dos instrumentos, os mestres que conseguiram reunir nos seus estudos ambas as virtudes. Vêm-nos à memória os nomes de Scarlatti e de Chopin. Ambos cumprem os propósitos didáticos, sem assomo de aridez nem de monotonia, e se o pianista aplicado observa com gratidão a flexibilidade, o vigor e a independência que essas obras imprimem aos seus dedos, o artista que as decifra ou escuta admira a nobreza, o engenho, a graça e a emoção poética que transcendem generosamente delas. Vila-Lobos ofereceu à história da guitarra frutos do seu talento tão viçosos e saborosos como os de Scarlatti e os de Chopin. Segovia escreve ainda umas pequenas considerações de ordem técnica, aconselhando a aplicação rigorosa das indicações do autor, que, segundo afirma, conhece perfeitamente a guitarra, e termina com um agradecimento por Vila-Lobos lhe ter dedicado estes estudos. Dito isto, por que não ouvir de novo um dos mais destacados valores da nova geração e um profundo conhecedor da vida e obra de Villa-Lobos em alguns dos estudos que não mereceram a atenção de Segovia?
Thank you.
Acabámos de ouvir Fábio Zanon nos estudos números 4 e 12 de Heitor Villa-Lobos. Quanto aos seis prelúdios que Segovia refere na carta a Manuel Ponce em 1940, na realidade só se conhecem os cinco editados por Max Eschig em 1954. Há um sexto que ainda não foi encontrado e, afinal, apesar de Segovia ter afirmado que lhe eram dedicados, Villa-Lobos muda de ideias e dedica-os à sua mulher, Arminda Neves de Almeida, Mindinha, quem sabe se em reação aos comentários de Segovia. Não há dúvida que estes dois senhores constituíam um caso muito sério. Os cinco prelúdios formam um conjunto de homenagens de características muito peculiares, reveladas pelos subtítulos que o autor lhes dá. Para apreciar melhor o que Villa-Lobos nos quer transmitir, vamos ouvi-los um a um na interpretação de Fábio Zanon. Prelúdio número 1, em Mi menor, melodia lírica, homenagem ao sertanejo brasileiro. Thank you. Prelúdio número 2, em Mi Maior, melodia Capadócia, melodia Capoeira. Homenagem ao malandro carioca. Prelúdio número 3, em Lá menor, homenagem a Bach.
Thank you.
Prelúdio número 4, em Mi menor, homenagem ao índio brasileiro. Prelúdio número 5, em Dó maior, homenagem à vida social, aos rapazinhos e mocinhas fresquinhos que frequentam os concertos e os teatros no Rio. Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.